uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegou novamente nesta sexta-feira, final de semana se aproximando e nós aqui fazendo o resumo das principais informações para você que nos acompanha diariamente. Bom dia, Gelber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, detento é alvo de mandado de prisão por suspeita de aplicar golpe do truque, aquele truque do número, de dentro do sistema prisional do Estado.
Vai ficar preso de novo.
Exatamente.
Vai
aumentar a pena.
Um homem foragido da justiça colombiana foi preso na cidade de Balsas.
Orçamento 2025 é aprovado para garantir 50 bilhões de reais em emendas parlamentares.
Pois é, temos um Congresso Executivo. Nós vamos trazer informações sobre a ponte 222 em Santa Inês, que foi interditada novamente após problemas estruturais.
Vamos também trazer informações boas, viu, Humberto? Olha, a escola da zona rural é entregue à população totalmente revitalizada pelo governo do estado.
Jucema aponta inteligência artificial para agilizar a abertura de empresas no estado do Maranhão. Ela adota, né? Adota inteligência artificial.
Também vamos trazer a movimentação dos nossos repórteres de várias partes do estado, também da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, no Central Manhã desta sexta-feira. Olha, sextou. Então você é o nosso convidado a estar conosco nesse resumão das principais informações do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
A informação mais perto de você e aqui é ao vivo. E aqui é você que faz a notícia, é você que informa, é você que manda a sua informação e a gente transmite, né, através dessa maior integração de emissoras de rádio e de televisão aqui do Norte e Nordeste do Brasil. Nós temos um telefone que fica à sua disposição, não esqueça, tem aquele telefone que nós deixamos de divulgar aqui, já, que é o 3042-0021. 3042-0021. Até se ninguém atender, você pode gravar a sua mensagem e a sua mensagem vai direto para a redação, para o jornalismo da Central de Notícias, que é o e-mail da redação. O cnbrasilredacão@gmail.com está à sua disposição, tanto para as assessorias de comunicação, das empresas, dos órgãos públicos, podem enviar as informações para nós, a gente tem o maior prazer de dar aquela analisada, depois a gente dá uma conferida para saber se devemos ou não publicá-la, se é de interesse público ou não. Mas o importante é que você saiba que aqui você faz a notícia. Queremos aquela informação horizontal vindo aí diretamente de você. O telefone está na nossa tela, 989-8186-9376, à sua disposição. Vamos começar com essa informação de que foi interditado novamente. Espero que a Polícia Rodoviária Federal já tenha alguma outra nova informação a respeito desse assunto, dessa pequena ponte na BR-222 entre a cidade de Santa Inês e Santa Luzia do Tide, que foi interditada novamente. Já estava sendo recuperada de um lado, quando começou a rachar, aparecer rachaduras, e a polícia resolveu fazer ali um desvio lateral, providenciar um desvio ali pelo lado. Você vê lá a pedra mesmo, né, que foi colocada ali do lado, para providenciar enquanto faz a recuperação total, o DENIT faz a recuperação total ali da ponte para garantir mais segurança para o transporte. Cada vez nós estamos tendo cargas mais pesadas, muitas toneladas, muitos veículos, um tráfego mais intenso na região, e as pontes precisam passar por essa manutenção. Nós vamos... Faz poucos dias, né, Jabreira, que a gente noticiou uma ponte interditada Nesse trajeto aí, nesse trecho aí da BR-222.
O que chama atenção também, Alberto, que dá para observar claramente que é uma ponte e uma barragem. Se você observar o solo, aquilo ali foi solo aterrado, como se fala. Uhum. Então, é sobre uma barragem. Então, com esse número de chuvas que são intensas, esses últimos 2 dias agora não choveu tanto assim no, na região metropolitana, mas a gente vem de 2 meses com bastante índice pluviométrico, até às vezes acima do normal, daquilo que é esperado. Então, é bastante comum que esse terreno que recebe muita água, principalmente o terreno que foi aterrado, que foi colocado uma barragem, é bem comum ele ceder com o número de chuvas. Então é preciso as autoridades ficarem atentas e até mesmo os condutores. Você que está trafegando com uma carga pesada, uma carga, você deve também prestar atenção muito nas vias, para que quando você se aproxime dessas pontes, pode ser que esteja com rachaduras apresentando. Imagina, você sai de um local para o outro e nesse trajeto você pega uma chuva muito forte. Então isso é bastante comum e cabe tanto as autoridades ficarem vigilantes como também os próprios usuários.
O Zé Rocha outro dia chamou a atenção aqui para um problema sério que às vezes a gente, por desconhecimento até, e somos totalmente leigos na parte de engenharia, às vezes a gente confunde, né? Nós temos dois tipos aqui na se você trafega aqui pela Quarto Centenário, por exemplo. Sim. Avenida Quarto Centenário, você vê que as pontes foram construídas quando o solo estava, parece que estava numa altura ali, num certo nível. Só que o solo parece ter baixado e a ponte permaneceu na mesma altura. Então a ponte acaba ficando um pouquinho mais alta. Há um desnível entre a pista, o restante da pista e a ponte que foi construída. E isso vai provocando essas rachaduras de desnivelamento e é preciso ser feita a correção. Aqui se faz a correção ainda, né, pelo nosso sistema de pavimentação asfáltica, né, que é o que é mais utilizado no estado do Maranhão. Nós já temos o outro, que é o concreto, né, que é o concreto que está sendo implantado em rodovias aqui do estado do Maranhão. Mas é preciso a gente, aí, em cada tema, ir buscando mais conhecimento, mais para poder informar melhor aos nossos telespectadores. Mas para informar melhor os nossos telespectadores, vamos trazer o repórter Carlos Roger nos atualizando pelas das informações na área da polícia, na área policial. Tem um cara que já está preso e que foi encontrado um pedido de prisão contra ele.
Tem sim.
Foi isso.
É preso dois dias. Verdade.
Tem um outro mandado de prisão para ele. Então, isso. Se ele já está preso, vai continuar preso de novo. Né?
Carlos, é verdade.
Explica isso pra gente, Carlos.
Olha, impressionante isso. Seria cômico se não fosse trágico. Já pensou? Eu fico imaginando. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes, Jalba Pereira. Bom dia. Todos que estão ligados com Central Manhã nessa sexta-feira. Sextou. Aqui na região metropolitana, onde nós estamos nesse momento, o tempo está bem aberto. Olha, eu fico imaginando, Humberto e Jalba, a polícia entrar numa cela e dizer assim para o preso: atenção, preso, você está preso. Complicado, né? Olha, Humberto, isso aí foi uma operação realizada pela Polícia Civil do Maranhão após muitas denúncias de pessoas que foram vítimas de golpes através da... É um golpe muito conhecido hoje no Brasil e no mundo, que é o golpe do número, da mudança de número, modificação de contato. Eu creio que a gente, se não passou por isso, a gente conhece quem já passou, que é quando você recebe uma mensagem via telefone celular, via WhatsApp, e essa mensagem diz assim: alô, Humberto Fernandes, aqui é sua irmã, e eu quero te dizer que eu mudei de número. Alô, Jalber, aqui é sua esposa, e eu acabei de comprar um telefone novo, e eu mudei o chip. É assim que começa o golpe. Alô, Carlos Roger, aqui é sua filha. E papai, anote o meu novo número, salve o meu novo número. A partir daí, após o recebimento da mensagem, a pessoa devolve a mensagem dizendo: ah, tá certo, minha filha, eu vou salvar aqui seu número novo. Daí a poucos minutos, essa mesma pessoa entra em contato e diz: alô, papai, eu preciso que o senhor me ajude aqui com uma transferência bancária, o meu Pix já extrapolou aqui o limite, eu tenho que fazer um pagamento hoje, esse pagamento é de R$800, eu não posso deixar para amanhã, faça esse pagamento aí para mim, amanhã eu lhe devolvo. o golpe está feito. Então, por conta dessas denúncias, a polícia fez uma operação, um monitoramento, e chegou até um detento da penitenciária lá, da unidade prisional lá do município de Imperatriz, na região tocantina. Quando entrou na cela desse detento, lá estavam lá telefones, olha onde estava o celular, Humberto, Jauber, olha onde estava o celular. Vocês estão vendo aí? Esse isso aí é o... não, ele bota, olha, hoje existe no mercado uma capa que você coloca o telefone celular dentro e você pode banhar no mar, você pode tomar banho na piscina. Então o telefone fica impermeável. Então é isso que eles utilizam lá na cela. Ora, se o telefone celular chega na cela, você imagina uma capa impermeável, né? Então, esse aí não é o... Esse aí não é o vaso. O nome disso aí na penitenciária é boi. É onde os detentos fazem as suas necessidades. E ali a polícia foi puxando. De lá veio telefone celular, bateria, carregador, chip, tudo mais. Estava tudo aí em poder desse detento. Existe a possibilidade de outras pessoas envolvidas nesse caso, dentro mesmo dessa penitenciária lá de Imperatriz, mas a gente chama atenção, o nosso diretor, ele trouxe essa informação para a gente fica muito feliz em poder divulgar. Por quê? Porque isso tem acontecido em todos os presídios do Brasil. E eu conversava, esse levantamento foi feito pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC. Eu, Beto Fernandes, a gente conversava antes do programa, e você me perguntava, mas não era para ter um bloqueador de sinal, sim, né?
Exatamente.
O microfone do Beto Fernandes não está aberto.
Pois é.
Verdade, Carlos Roger.
Agora sim.
Nós tivemos, nós sabemos que já aconteceram diversos avanços, inclusive o sistema penitenciário aqui do estado do Maranhão é colocado como exemplo para o restante do Brasil, principalmente pela ocupação dos detentos. Estão botando para trabalhar, fazer uma série de atividades lá dentro, e está vindo gente de fora. Porém, entretanto, me parece que há uma falha no bloqueio dos aparelhos celulares, que não deve funcionar lá dentro, ou estão pegando o Wi-Fi do diretor. O que está acontecendo, cara?
São várias as suposições, viu? Inclusive, existe uma possibilidade de que esses detentos estariam recebendo sinal através de drones. Até isso já foi ventilado. Então, a tecnologia, Humberto, chega para todo mundo, né? Chega para o cidadão de bem, e chega também para a criminalidade. De qualquer forma, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão continua com essa operação. Já recebi hoje, atenção, hein, diretor, essa informação é nova. Essa operação está se estendendo para a capital maranhense também, porque já chegaram denúncias também do Presídio São Luís e da Penitenciária de Pedrinhas a respeito desse mesmo golpe. Você que está assistindo a gente agora, atenção, tome muito cuidado. Se você recebeu uma mensagem dessa de um parente, de um amigo próximo, falando que mudou de contato,
dê uma ligadinha para ele para saber se a voz dele é a mesma, né?
Para ver se a voz dele dá é a mesma. E é muito importante, quando você não conseguir falar com ele, você vai lá na rede social dele, no Instagram. Esse golpe está sendo aplicado muito em advogados aqui no estado do Maranhão. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão, já está acompanhando tudo isso. Há poucos dias, a doutora Rosicléa Gomes Montelo, ela foi alvo desse golpe.
Vamos só aproveitar também, desculpa interrompê-lo aí, aproveitar também aqui para deixar um alerta para a população, que está tendo muita ligação também, e o pessoal dizendo, olha, aqui é da segurança do seu banco, momento acaba de acontecer, de ser efetuada uma compra no seu cartão, no valor X, aí ele dá lá o valor até os centavos, não é para o seu valor.
Verdade.
Se foi você, confirme digitando o número 1. Quando você digita o número 1, você está dando a sua senha para o bandido.
Para então, tudo, ele vai ter acesso a tudo.
Se não foi você, aí você digita o número 2. Se você digitar o número 2, você está dando a senha para o bandido. Então,
a mesma coisa.
É quando o banco não vai ligar para você para fazer isso. E ele dá no de final da mensagem lá e diz, olha, evite cair em golpe. Depois que você cair em golpe, aí você recebe a mensagem, evite cair em golpe. Né?
Então verdade.
As quadrilhas estão cada vez mais especializadas, é preciso que a gente esteja atento.
Ó, Olha, bem colocado. Então é essa notícia boa. A gente pode encerrar nessa sexta-feira nossa participação com essa novidade. Nós fomos procurados pelo Sindicato dos Usuários de Transporte de Passageiros do Estado do Maranhão. O presidente é o Paulo Henrique e ele já há muito tempo reivindica junto às autoridades melhoria no transporte coletivo, ônibus novos e muito ônibus na rua pegando fogo, muito ônibus na rua tendo colapso mecânico. E ele ontem mandou um vídeo para a gente que um novo empresário chegou aqui no Maranhão após as reivindicações da Prefeitura de São Luís, pedindo aí que os empresários pudessem ser mais carinhosos com a população, atenciosos com a população ludovicense. E esse empresário chegou no Maranhão e já chegou no seguinte: ele já pegou os ônibus, já colocou aí Wi-Fi, colocou ponto para carregador de celular e a informação do presidente do sindicato é de que todos os ônibus dessa empresa têm ar-condicionado. Vamos ouvir, vamos ver o vídeo.
Estamos aqui no ponto final do Quatraque, Quatraque São Francisco, Quatraque Rodoviária, e um Impase 1, Impase 2, Circula 1, Circula 2, quer dizer, vem tudo para cá. E o que nos chama a atenção é o novo empresário, Pedro Paulo, que comprou essa empresa, que é do consórcio Via SL. Isso mostra o compromisso de um empresário desse, que chegou na cidade agora recentemente, já comprou a empresa e um investimento fortíssimo. Carro zerado, de ar-condicionado, completão, e o investimento está sendo feito. Isso mostra que o prefeito Braga, as suas cobranças, as suas determinações estão sendo atendidas. E a gente está aqui para mostrar a realidade. Bora aqui. Aí a qualidade do ônibus, ó. Olha aqui o elevador aqui, de primeira aqui, ó. Novo funcionando. Olha o ar aqui. Que coisa maravilhosa aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Olha o Wi-Fi. Wi-Fi funcionando. Carregador de celular. A qualidade dos bancos. Isso mostra o compromisso, a responsabilidade da Prefeitura de São Luís com o transporte público, das suas cobranças, e mostra, acima de tudo, o novo empresário, Pedro Paulo, que a gente ainda não conhece, mas investimento em qualidade. Isso nos deixa felizes. Isso mostra que o transporte público de São Luís começou a evoluir. E já tem mais carros para chegar, como comunicado. Só de uma remessa já veio agora 50 dessa qualidade aqui, ó. Já tem mais 50 para chegar nessa empresa do consórcio BSL. Já tivemos nos terminais do consórcio BSL, quase com atraso, estamos mostrando a qualidade da evolução. Pouco tempo, mas o serviço está realmente de qualidade. Parabéns ao prefeito Braz.
Tá aí, ó.
Essa é uma notícia boa para quem acorda cedo, para quem acorda cedo todo dia. Será que o sonho da população chegou? Tem que ocupar o sistema de transporte, tem que usar o sistema de transporte. Essa sim é uma boa notícia. Nós esperamos 400 anos por ela, né, Jabalê? É. Um rápido intervalo e a gente volta. E nós vamos trazer informações diretamente de Balsas e vamos também para a zona rural de São Luís.
Estamos apresentando Central Manhã.